Agenda da semana.
Agora a gente vai falar sobre a agenda do Senado para essa semana. Aqui conosco, Adriano Faria, que é jornalista aqui da rádio, apresentador do Conexão Senado. Adriano, que está com a gente nesses últimos dias aí falando sobre a agenda. Obrigado, Adriano, mais uma vez por participar aqui do primeiro item, trazendo a pauta e a agenda dos senadores.
Eu que agradeço, viu, Pedro? Sempre é uma alegria aqui participar do primeiro item. Um abraço para você e para todos os ouvintes.
Valeu, vamos lá, vamos falar sobre a agenda. Adriano, a gente continua com uma pauta, digamos assim, esvaziada aqui no Senado por conta das eleições. A gente está na reta final, última semana aí antes do segundo turno, que é dia 30, domingo. Mas a gente tem aí amanhã, terça-feira, na pauta, duas medidas provisórias e um projeto. Vamos falar delas, porque tem uma que precisa ser votada amanhã, né, Adriano? Senão ela vai perder a validade. Vamos falar sobre essa?
Isso mesmo, Pedro. É a medida provisória 1126 de 2022, como você bem disse, vence amanhã, né, dia 25. Foi a MP que dispensou a iniciativa privada de doar vacinas para a Covid-19 para o Sistema Único de Saúde. Então, essa doação obrigatória foi uma condição imposta em 2021, quando a pandemia estava no auge, para que o setor privado fosse autorizado a comprar vacinas no exterior. Então, as empresas deveriam doar metade do estoque para o Sistema Único de Saúde e só então é que poderiam usar a outra metade. Só que, como sabemos, né, a pandemia perdeu força, o ritmo da vacinação também perdeu força, infelizmente, e por conta disso, então, durante a tramitação na Câmara, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, argumentou que o Sistema Único de Saúde já fez as compras suficientes para o ano de 2022, então não há necessidade mais dessa doação obrigatória. Então, a expectativa é que essa medida provisória seja aprovada amanhã pelo Senado e vá para a promulgação, já que não houve mudanças na Câmara.
A gente lembra que esse assunto foi muito em função da época do início das vacinas aqui no país, como você bem lembrou, em 2021, e que houve casos em que algumas empresas começaram a comprar vacinas ou tentaram comprar vacinas para vacinar os funcionários. Então, um grupo reduzido, né, um grupo da iniciativa privada. E aí houve essa intervenção aí para o governo tentar garantir vacinas para a grande população que não tinha muito acesso. Então, colocou essa condição que poderia a empresa poderia comprar, enfim, a vacina, mas desde que doasse metade para o SUS, né?
Isso mesmo. Inclusive, quando teve lá o auge da pandemia, ali no primeiro semestre de 2021, tinha o temor de que se criasse um calendário paralelo de vacinação com a iniciativa privada. Teve até denúncia de pessoal furando fila da vacina. Então, os estados, em geral, estabeleceram um cronograma bem rígido, né, para quem pudesse vacinar naquele momento. Os primeiros a serem vacinados, os idosos, pessoas com problemas de saúde, né, as chamadas comorbidades. Aí depois a faixa etária foi gradualmente sendo diminuída, mas toda essa medida para controlar a compra de vacinas foi para evitar as furadas de fila.
Vamos falar agora de outro assunto, também uma medida provisória, Adriano, que está na pauta, aí tem a ver com terrenos da União. Ela limita a taxa de ocupação. Essa ocupação é tipo um aluguel, né? Que você paga para a União para poder utilizar essas áreas. Como é que é essa medida provisória, Adriano?
Essa medida provisória é a 1127, ela tem mais tempo aí para ser votada pelos senadores, vence só depois do feriado do dia 2, no dia 3 de novembro, né? E como você bem disse, é um aluguel pago por quem ocupa a área pública federal, uma pessoa, uma empresa. Então, essa medida provisória limita o reajuste dessas taxas a 10,06% até o fim deste ano 2022. A partir de 2023, também tem um percentual definido, mas a ideia é que a União não faça um reajuste assim, unilateral, né, digamos assim, dessas taxas, mas tem um limite, porque tem empresas, por exemplo, que já ocupam há muito tempo esses terrenos, e aí se houver um reajuste excessivo, pode resultar no desequilíbrio financeiro. Se uma pessoa ocupa essa área, isso é muito comum nas cidades, porque não é só uma pessoa, mas às vezes é um bairro todo que está sendo ocupado, né, por pessoas que numa área pertencente à União. E aí, quando tem um reajuste muito grande, provoca também um desequilíbrio financeiro nas famílias. Então, a ideia é exatamente dar um limite, dar uma previsão de orçamento para as famílias e para as empresas.
Tá certo. Tem mais um ponto aí da pauta, Adriano. Aí já é um projeto de lei complementar que teve origem na Câmara. Foi um projeto que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, veio para o Senado e ele tem a ver com recursos para Santas Casas. Vamos falar um pouquinho disso também. São 2 bilhões para Santas Casas?
Exato, né? Aqui no Distrito Federal a gente não tem Santas Casas, mas as Santas Casas, em boa parte dos municípios brasileiros, é a única opção de tratamento para a população que depende do Sistema Único de Saúde. E elas têm já historicamente uma situação financeira bem complicada. Algumas, se fosse uma empresa, né, já teriam falido, já teriam fechado as portas. Então, esse projeto de lei complementar garante, como você disse, uma destinação de 2 bilhões de reais para as Santas Casas e também dá uma ajuda, né, em relação também ao pagamento de impostos, dá um alívio em relação ao pagamento de impostos. Impostos atrasados, se fosse uma empresa, isso seria um impeditivo para receber uma ajuda governamental, né? No caso das Santas Casas, não. Mesmo que elas devam impostos federais, vão receber essa ajuda por parte do governo. E é bom destacar, Pedro, que é uma ajuda que as Santas Casas estão reivindicando já há um bom tempo. Apesar de serem assuntos que se comunicam, né? Aquela ajuda financeira para elas poderem pagar o piso salarial dos enfermeiros é um tema de um outro projeto que está em discussão aqui no Congresso, que inclusive foi analisado pelo Senado na semana passada. Isso aqui é uma outra ajuda para Santas Casas, para elas saírem do buraco, saírem do vermelho.
Tá certo, esse outro projeto foi aprovado aqui e foi para a Câmara. E esse projeto agora que a gente está falando, que está na pauta amanhã do Senado, que é, como você falou, para tampar os buracos das Santas Casas, foi aprovado lá na Câmara e veio para o Senado. A gente tem essa questão regimental aí do nosso processo, que é bicameral, nosso regime aqui do Legislativo. Então, uma casa propõe um projeto, aprova, vai para outra casa revisar. A gente tem essa dinâmica aqui no nosso parlamento, né?
É verdade. Então, são projetos aí que se complementam, né? Exatamente para dar uma aliviada para as Santas Casas na situação financeira e para que elas possam pagar o piso salarial da enfermagem, que, como já até conversamos outras vezes aqui, já foi aprovado pelo Congresso, já tem lei, já tem emenda constitucional aprovada, mas o piso está suspenso por determinação do Supremo Tribunal Federal até que se encontre uma solução financeira para que hospitais filantrópicos e Santas Casas, principalmente, né? E claro, também os estados, municípios, possam pagar o piso.
Adriano, vamos para um momento bastante esperado aqui da nossa agenda, que é essa espécie de uma série que a gente está fazendo aqui, que você está trazendo as dicas para os concursos, né? Principalmente concurso aqui das casas legislativas, Senado e Câmara. Senado que tem um concurso agora, às vésperas agora, a gente está às vésperas do concurso, que é dia 6. Então, eu estou ansioso para saber a sua dica de concurso para hoje.
Bom, como hoje é minha despedida aqui, né, desse momento aqui, né, da agenda, o Gilberto Guerzoni está voltando, né, das merecidas férias dele. Então, a minha dica de hoje não tem nada a ver com nenhuma pegadinha, né, que pode ter na prova e tal, mas na verdade é como o candidato poderia agir em relação a estudar para se dar bem no concurso, né? Uma dica que os concurseiros experientes falam: você tem que estudar bastante? Tem, mas pessoal, a vida continua, você tem que comer direito, tem que dormir direito, tem que ter momentos de relaxamento, de folga para conviver com a família, com os amigos. Pode estudar várias horas por dia? Pode. Mas tem que se alimentar bem, porque se você estiver descuidando da saúde, no dia da prova você vai ter problema. Não vai raciocinar direito. Uma boa noite de sono é fundamental, não só na véspera da prova, mas nesses dias também, porque os especialistas dizem que a gente aprende dormindo. Porque quando a gente está dormindo, é como se os pensamentos, né, o que a gente adquiriu ali de conhecimento naquele dia, dá uma organizada dentro da cabeça. É como se fosse ali desfragmentação de disco.
Exatamente,
do computador,
né? Que a gente tem que fazer de tempos em tempos no nosso hardware, né? A gente tem que desfragmentar
o disco,
para organizar, né, os arquivos dentro ali da armazenagem, né?
E o sono serve para isso, para organizar na nossa cabeça aqueles arquivos que a gente adquiriu ali durante o dia estudando para a prova. Então, a dica é, pode estudar tranquilo, estudar bastante, tá certo, isso mesmo, tem que estudar bastante, mas tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, tem que ter período de relaxamento, né, de folga, porque você também precisa disso, para não chegar estressado no dia da prova, chegar cansado, chegar desnutrido, e aí você não vai fazer uma boa prova.
Não, você tocou no ponto muito legal, Adriano, porque assim, é o que você falou, as pessoas às vezes estudam anos e anos numa rotina pesada, estudando regimento, estudando direito constitucional, estudando português, estudando raciocínio lógico, enfim, todas as matérias que fazem parte do edital. E essa parte teórica, fazem cursinho, fazem disciplinas, estudam horas por dia, mas se esquecem às vezes da questão emocional. Se você não estiver num estado emocional saudável, é aquilo que as pessoas falam muito na hora da prova. Quantas vezes você já não ouviu alguém falar, pô, eu sabia isso, mas na hora deu branco.
É.
Ah, na hora eu não consegui, na hora eu não organizei meu tempo para fazer a prova. Tem isso também, se você não estiver bem centrado, você pode até saber a resposta, mas se você não organiza no tempo, você não vai conseguir cumprir, preencher o gabarito, por exemplo, fazer uma boa redação. Então, isso é muito importante. Acho que você fechou com chave de ouro aí a sua série de dicas para concurso. Eu quero te agradecer por ter participado esses dias aqui com a gente. Semana que vem o Guerzoni está de volta, mas é sempre um prazer te ter aqui e obrigado por trazer esses comentários aí sobre a pauta do Senado.
Ô Pedro, eu que agradeço aí por essas semanas últimas aí, eu ter participado do primeiro item, é sempre um prazer para mim participar. Um abração para você, para todos os ouvintes e para os candidatos do concurso aí do Senado no dia 6 de novembro. Boa prova!